Bom dia, bom dia. Fala, chat. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Léo. Bom dia, Bruno. Bom dia, Lucas, Fernando. Bom dia, Kaique. Mozer, André, João Vitor, Hudson, Sávio, Vinícius, Igor. Vamos começar esse programa. Tudo bem aí? Todo mundo me ouvindo bem? Já deixem o like. Ó, tem mais gente do que eu imaginava já. Feriado de Páscoa, bom dia a todos. Hoje é 29 de março. Entendo que vocês estejam com preguiça. Muitos em casa, muitos não vão assistir. Ou vão nos escutar num ponto futuro lá no Spotify, que tem imagem agora também. Então, se você gosta de acompanhar em áudio no Spotify, também tem imagem. Você fala, olha só esse negócio do Hendrick. Você pode ir lá olhar, porque a gente vai ter imagem no Spotify também. Todos os episódios já foram atualizados com imagem, se você quiser assistir. Não esquece de seguir a gente lá no Spotify também, que ajuda na entrega. Deixa seu like aí pra nós, porque também ajuda na entrega do YouTube, porque a gente tem uma concorrência fortíssima nesse horário das 10 horas da manhã. E se vocês deixarem o like, que não precisa fazer inscrição, é só você plim, apertar o botãozinho, o YouTube entrega pra mais seres humanos. E aí o chat fica mais divertido. Você pode ler comentários que vão te estomagar e você vai ficar revoltado. E pra participar do chat, tem que se inscrever no canal. Estamos chegando. Para falar de Campeonato Paulista, eu quero falar bastante do Palmeiras, do Santos. Tenho dois convidados para a gente falar do jogo de ontem do Palmeiras, da estrela do Hendrick, brilhando mais uma vez. O moleque é brincadeira e a comemoração dele vai entrar para a história também. Vai ficar provavelmente na história do clube. Vai para o museu, vai para todo lugar. Aquela foto dele segurando o símbolo do Palmeiras, né? Aquele tapete que tem o escudo do Palmeiras. Foi muito legal. Um jogo difícil para o Palmeiras, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Deixa eu começar, antes de chamar os convidados, com algumas coisas curtinhas de notícias que eu vi aí nesses últimos dias. Desde quarta-feira, a gente fez nossa última live na quarta, né, chat? Estava junto aí na quarta-feira. Hoje, enquanto me preparava para vir aqui com vocês, eu abri o Globoesporte.com e tem lá uma reportagem muito interessante sobre a passagem do Seedorf pelo Botafogo. Como ficou a relação do Seedorf com o Botafogo, e aí ex-dirigentes ali, ex-executivos do Botafogo, funcionários do Botafogo e ex-jogadores falando sobre a passagem do Seedorf. E, cara, tem uma coisa muito curiosa, essa matéria, até o nome do repórter, Sérgio Santana, um abraço para ele, uma matéria do Sérgio Santana, e ele coloca lá algumas das sugestões que o Seedorf deu durante a passagem dele para o Botafogo. Algumas foram aceitas e outras, assim, irritaram um pouco o pessoal, porque ele era considerado aquele chato do bem. Ele queria muito mudar as coisas, estava sempre buscando a perfeição, mas ele, às vezes, exagerava um pouco. Olha as sugestões, depois vocês leem a matéria completa, mas algumas sugestões feitas por Seedorf no Botafogo. Ele não gostava do trecho do hino que fala "Não podes perder para ninguém". Ele achava que o certo deveria ser uma menção à vitória. Então, o cara tentou mudar o hino do Botafogo, chegou a fazer reuniões para mudar o hino do Botafogo. Ele exigiu também voos fretados para viagens longas, acho que todo mundo está de acordo, se ele está certo. A gente sempre fala disso aqui, principalmente para os times do Nordeste, da necessidade de você fretar o voo, para já ir se recuperando durante o voo, as distâncias e tudo. Ele queria que os roupeiros entregassem as camisas no cabide e não dobrassem, porque ele acreditava que o uniforme amassado atrapalhava o atleta. Ok. Tranquilo, né, chat? Jogar com ele lá. Deve ser gostoso, hein? Não queria a presença de diretores no vestiário nos dias de jogo. Acreditava que deveria ser um ambiente 100% dos jogadores. Estou também 100% com ele. Sou contra diretor em túnel, em vestiário. Eles só dão um vexame. Só servem para ficar gritando com o árbitro depois. Só vexame. Diretor é na tribuna. Ali é um lugar sagrado. Também concordo com ele. Vestiário, campo é sagrado. Só para quem está participando do jogo. Ai, essa é muito boa. Ele não queria que jogadores comessem feijão antes dos jogos, porque eles ficariam pesados. Queria substituir linguiça de porco pela de boi na alimentação. Então, você imagina o Seedorf, cara, com a história dele, multicampeão, chega lá e começa a exigir que tirem o feijão e a linguiça de porco. Ele aconselhava jogadores a não irem de chinelo para os treinos. Isso é uma coisa muito brasileira, né? Quem joga na Europa não é assim. Os caras na Europa vão, às vezes, de terno para o treino. E pediu para o clube ter uma equipe multidisciplinar, se ele está certo, médica, com clínico geral, com fisioterapeuta, com médico especializado em medicina esportiva, etc. Mas aí, então, tem coisa que faz sentido, mas assim, tem outras que parece exigência de artista do Rock in Rio, né? Ele não quer feijão, sem toalhas brancas, frutas frios Ele quer rosas no chão, um tigre branco e uma arara. Isso é Seedorf no Botafogo. Achei muito interessante. Depois leiam a matéria completa, porque vale a pena. Matéria do Sérgio Santana no Globoesporte.com. Agora, uma coisinha mais chata. Essa notícia aqui. Torcedores do Fortaleza vão ao PC se reunir com jogadores antes do Clássico Rei. Vocês devem saber que o Fortaleza não está passando por um momento muito bom, perdeu alguns jogos, e tem a final do Campeonato Cearense amanhã contra o Ceará. Contexto dessa notícia, por que eu trouxe para vocês? Vocês que me acompanham há mais tempo já perceberam. Fortaleza foi atacado, então, pela torcida organizada do Sport, uma delas. Jogadores se machucaram gravemente, foi talvez o pior ataque que a gente viu nos últimos tempos, já havia acontecido outros, mas foi o pior. Houve uma comoção nacional, os campeonatos não pararam, mas a polícia agiu, está tentando prender os caras, fez uma investigação em sigilo. Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, que é um dos melhores executivos que a gente tem no país, foi para cima, deu entrevista, o presidente do Sport também. E o Sport acabou sendo punido lá, o que eu discordo dessa punição específica de muitos jogos, embora o Sport também não seja duro com a organizada. Eu achei que foi muito, 8. Depois eles recorreram, né? Nem sei se caiu agora. Qual o problema dessa notícia aí para mim, chat? É que não são torcedores do Fortaleza que foram lá conversar com os jogadores no PC. Isso é a organizada do Fortaleza. A organizada do Fortaleza, eles brigam entre si. As organizadas do Fortaleza brigam entre si. São organizadas diferentes que brigam. Vivem dando vexame também em jogo contra o Ceará. O próprio Marcelo Paz já proibiu a organizada do Fortaleza de entrar nos jogos e proibiu várias organizadas. E aí depois vem o Fortaleza, que acabou de ser atacado por uma organizada de um outro time, e permite que a sua organizada, que também é violenta, também briga, também dá trabalho, também causa punição, a entrar no clube para conversar com os jogadores. Aí você sabe como é que é essa conversa. Você é terraça, que não sei o quê. É aquele blá, blá, blá de sempre para ameaçar os jogadores. Se os jogadores perderem esse Clássico Rei, vocês também sabem o que vai acontecer no final do jogo. Todo clássico que tem lá, as pessoas me mandam um vídeo da cidade de Fortaleza, de problemas em Fortaleza, como acontece lá no Recife também. Isso aqui é só para provar para vocês o que eu venho falando já há bastante tempo, da hipocrisia dos clubes brasileiros. Isso é uma hipocrisia do Fortaleza. Não adianta, com toda a razão, ficar indignado com o ataque que sofre lá da organizada do Sport e deixar a sua organizada, que também é violenta, entrar lá para conversar com os jogadores. Isso aqui não tem o menor cabimento, isso só prova o que eu venho falando também, que hoje a culpa, a gente fala, não, a polícia, hoje só quem pode ajudar a resolver são os clubes. Só que os clubes acobertam os caras. Então é, para a organizada dos outros, a lei, para a minha organizada, por favor, pode entrar aqui no CT e cobrar os meus jogadores. E a gente sabe também o que acontece. Aí ameaça a família do cara, aí o cara não pode ir num restaurante, quebra o estádio, quebra o entorno do estádio, brigam entre si. Isso aqui é hipocrisia. Eu não entendi por que o Marcelo Paz, que é o grande dirigente do Brasil hoje, que todo mundo celebra, como é que ele autoriza um negócio desse acontecer depois de tudo que ele passou. Por que os clubes não estão tomando, então, uma atitude? De exemplo mesmo, falam, então eu vou começar por mim. Eu não vou mais deixar organizado entrar aqui para cobrar. Eu sempre boto as aspas. Os meus jogadores, não é cobrança. Você compra o teu ingresso e vai cobrar no estádio. Entrar lá para ficar ameaçando o jogador, porque agora acabou a paz, não sei o quê, ou é pelo amor, ou é pela dor, aquela baboseira de sempre. Tá aí, ó, o próprio Fortaleza deixando a organizada entrar. Tô vendo que vocês, tô olhando, dando uma olhada no chat aqui para ver o que vocês estão dizendo. E então, vocês sabem do que eu tô falando, vocês concordam comigo, a maioria de vocês. A organizada do Corinthians deu vexame nessa semana também, pichando o próprio estádio. O Corinthians alugou o estádio para o Santos jogar, e a torcida do Corinthians, uma organizada, jogou peixe morto na entrada, fez um monte de pichação, um monte de coisa ofensiva ao Santos ali em volta, no próprio estádio. Então, olha o nível de inteligência desses caras, olha a cabeça deles. Teu clube está parado, não está jogando, ia ganhar não sei quantos mil reais para alugar o estádio, e você hostiliza o estádio. Eu sou de uma época aqui, chat, aqui em São Paulo, que o único estádio grande era o Morumbi, que era o estádio do meu time. E o Morumbi, direto os caras jogavam lá, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Nunca o torcedor do São Paulo vai alugar para eles? Qual o problema? Estamos ganhando dinheiro. Deixa os caras jogar, não tinha problema nenhum. Aí agora não pode. Agora se aluga para o Santos, não pode mais. Aí o que aconteceu? São Paulo teve um show do Vitor e Léo, não vai dar o estádio para o Santos jogar a final. O Corinthians disse, ah, nós temos que tratar nosso gramado aqui também, não vai emprestar para o Santos. O Santos vai ter que mandar a final na Vila Belmiro. Vai ganhar menos dinheiro, vai ser uma final. Tudo bem, a Vila é legal, mas é menos gente, né? Cabe menos gente, e a final, tem uma demanda maior. Poderia jogar aqui e ter um público maior, mas não vai. Você prejudicou o espetáculo. E bom, sei lá, desabafos. A outra coisa que eu queria trazer para vocês, antes de eu chamar os nossos convidados para falar do jogo e falar de futebol, é sobre SAF. Eu vinha já chamando a atenção de vocês, até conversei aqui com os torcedores do Vasco que vieram participar do programa, que o futebol não é uma empresa normal. A gente não está falando de uma empresa que tenha segredos industriais. Assim. Você não está falando da Apple que está desenvolvendo o Apple Vision e ninguém pode ficar sabendo, ou está desenvolvendo um novo gadget que ninguém pode ficar sabendo, então você faz todo mundo assinar um NDA, que é um Non-Disclosure Agreement, que é aquele pacto de silêncio, né? Você não pode falar desse assunto. O futebol, ele é do povo, cara. O futebol é das pessoas, o futebol é dos torcedores, o maior asset de um clube é a torcida. Quando você safiza o seu clube, como o Vasco fez, e você coloca uma cláusula de mordaça nos seus dirigentes, foi por isso que o diretor de futebol teve problemas e o Pedrinho teve problema no começo, eu começo a achar a relação estranha. E aí teve essa coletiva do Pedrinho, que é uma não coletiva, porque ele não pôde responder nada. Olha só como foi.
Nem sei se eu poderia estar falando isso, mas vamos embora. Eu tenho limitações. Eu não posso falar. Querer falar é uma coisa. Poder é outra. Não posso falar. Sinceramente, eu não sei se eu posso falar sobre a contratação. Não posso, não. Reestruturação, não sei se eu posso falar. Eu posso falar do lucro, do...
Eles estão cumprindo tudo ou não?
Eu vou te responder só a primeira parte, porque a segunda, eu não sei se eu posso responder. Outras coisas, assim, que eu não sei se eu posso falar. Eu não posso falar, senão eu vou estar... Enfim. Eu não posso falar. Eu não sei até onde eu posso falar. Não sei se vocês estão me entendendo. Não sei se eu posso falar isso.
Pedrinho, eu tô ficando até um pouco angustiado aqui, cara, ver você como...
Mais do que eu, tu não tá.
O ídolo do Vasco.
Não, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Que eu não possa responder?
Pedrinho não respondeu nenhuma pergunta, ele não pode falar nada. Ele é hoje o presidente do Vasco e ele não pode conversar sobre o Vasco com a torcida. Ele não pode dar satisfação à torcida, ele não pode falar nada de dentro, porque ele assinou um NDA, um Non-Disclosure Agreement. E esse NDA, pelo que eu estou entendendo, e ele fala isso, ele deixa meio um passant assim na coletiva, você é responsabilizado, se você quebrá-lo, na pessoa jurídica, quer dizer, no Vasco, e na pessoa física, Pedrinho. Ele, pessoa física, ele CPF, ele pode ser processado pela 777 se ele quebra esse Non-Disclosure Agreement. E aí fica nisso. É um convite à coisa errada, você não poder falar, é um convite a você afastar o seu torcedor, deixá-lo no escuro desse jeito. Eu sou a favor da profissionalização, tudo, mas eu acho que, cara, os caras têm que dar satisfação. Eles têm que falar para a torcida o que está acontecendo. Tem informações que a torcida tem que saber. Por que tal jogador foi contratado e não esse? Por que pagou tanto nesse jogador que a gente acha mais? A torcida, vocês não acham que a torcida tem o direito de saber? Porque se não houvesse torcida, não haveria futebol. Não tinha porquê. Se o Vasco não... O Vasco, se não tivesse torcida, e uma das maiores do Brasil, não teria sido safizado da forma que foi. É porque a torcida vai lá, compra ingresso, sustenta, direito de televisão, não sei o quê. Eu não consigo entender esse tipo de regra. Quando forem safizar seu clube, amigo do chat, cuidado. Porque pode vir uma lei da mordaça dessa aí e, cara, você não... O que você faz? Se você quiser saber. Rafael está me dizendo aqui, a torcida do Vasco é cliente. Então, ficou estranho, né? Ela é como se fosse um consumidor só. Não é mais torcedor, não ama mais o clube, não tem música, não canta hino. O Mário está dizendo que a SAF do Cruzeiro vem dando muito exemplo bom. Claro que tem uns erros, mas vem acertando e tentando se comunicar da melhor forma possível, né? E o Moser está dizendo também que é normal punir o CPF, sim, no NDA, sim, mas, cara, no futebol fica muito esquisito. Enfim, estranho. Esses são os meus desabafos dessa manhã. Agora, deixa o like aí, pô. Estamos chegando em 3 mil. Que isso, estamos fazendo frente aos grandões do horário. Vocês estão loucos. E vamos começar a falar do Palmeiras. Mais uma vez. De novo esses caras na final. Eu não aguento mais vocês na final. Eu não aguento mais o Abel. Fora Abel, retranqueiro. Eu vou falar, a gente tem que irritar mais o Abel. A imprensa tem a obrigação de chegar na coletiva e irritá-lo para ele ir embora daqui. Porque eu não aguento mais. Fim de semana, o que você vai fazer, Thiago? Eu vou assistir City e Arsenal. Meu time não joga. Meu estádio está parado. E esses dois aí rindo da minha cara. Trouxe para vocês hoje Marcel, do canal Orgulho Alviverde, e o Celso Ardeng, do canal Fute Máximo. Primeiro de tudo, então, bom dia ao Marcel, que faz um trabalho de amor lá no canal Orgulho Alviverde, aqui do YouTube. Faz live até no intervalo do jogo. Haja paciência. Eu, no intervalo do jogo, estava deitado na minha cama. Fala, Marcel, bom dia, prazer ter você comigo.
Bom dia, Celso, bom dia, Thiago, bom dia a todos do chat aí, é um prazer estar aqui com vocês. Eu não quero entregar muito a idade de você, Thiago, mas acompanho você desde que você...
Tchau, obrigado, muito obrigado. Então, essa foi a participação do Marcel aqui nessa manhã de sexta-feira, grande torcedor do Palmeiras. Valeu, Marcel. Pode continuar, eu sei.
Desde que o Val Baiano é maior que o Adriano. Ixi, né?
Faz tempo. Cara, são...
Faz tempo.
24, hoje é 2024, é 15 anos, né, de Globo Esporte, cara, que eu estreiei no Globo Esporte. 15 anos, uma década e meia já. Mas eu fico mó feliz, tô brincando, mas eu fico muito feliz das pessoas que falam, pô, eu te assistia na época da minha escola, antes de ir pra escola, voltando da escola. Eu fico muito feliz de saber que a gente marcou uma geração, que aquela equipe lá trabalhou muito duro, cara. A gente trabalhava, olha, horas e horas e horas, mas a gente pegou ali uma geração e marcamos uma geração. E temos também ele, que é um chroma key verde, porque faz sentido, né? Celso Ardeng.
É tudo verde.
Que tá no Fute Máximo e veio aqui conversar com a gente hoje e está feliz também. Bom dia, Celso.
Bom dia, Thiago, bom dia, Marcel, pessoal que está no chat com a gente. Pois é, né, você fala sobre mais uma final do Palmeiras, Thiago, é verdade. O Palmeiras é incansável, o Palmeiras do Abel Ferreira, a quarta final do Abel, a quinta consecutiva do Palmeiras. E eu sempre falo assim, ontem o Palmeiras não fez um bom jogo, claro, a gente vai discorrer muito mais sobre aí durante a live, mas é incrível que quando o Palmeiras não faz um bom jogo...
Vocês são brincadeira. Você achou que... Você precisa... Eu vou te levar no jogo de São Paulo. Você achou que o Palmeiras não fez um... Você acha ruim? Você acha ruim? Você acha que o Palmeiras fez um... Meu Deus, vocês são demais, cara. Eu amo o Palmeiras, sério.
Eu acho que o Palmeiras não desempenhou bem no primeiro tempo, principalmente. Acho que muito por conta do Novo Horizontino. Lógico. Eu acho que o Novo Horizontino foi muito ruim. E, assim, espelhou, né? Basicamente, espelhou. A escalação do Palmeiras. E aí ficou muito, muito difícil para os meio-campistas entenderem que eles tinham que baixar ali na primeira linha para fazer essa bola rodar. Então, assim... O interessante de torcer para o Palmeiras de Abel Ferreira, ou pertencer ao Palmeiras de Abel Ferreira, Thiago, é justamente isso. O Palmeiras, mesmo quando não joga bem, empata. E quando joga muito bem, mete 3, 4, 5. E aí.
Eu tava ouvindo a entrevista coletiva e um dos repórteres lembrou que ele não perde no tempo normal. Quer dizer, pênaltis é outra coisa, né? Perdeu até na Supercopa lá. Mas no tempo normal, são 20 jogos que ele não perde no tempo normal. Que é o recorde dele no Palmeiras. E ele falou, pô, eu nem sabia. E eu falei, eu, Thiago, também nem sabia. É tão natural ver o Palmeiras ganhar, é tão difícil ver o Palmeiras perder, é tão raro ver o Palmeiras perder, que eu nem lembrava que fazia 20 jogos que o cara não perdia no tempo normal. Antes de entrar na partida, vendo a entrevista coletiva do Abel, ele com muito jeitinho ontem, já que vocês estavam de volta ao Allianz, com o gramado novo, falou, olha... A ansiedade do nosso torcedor, e tinha bastante gente, deu uma atrapalhada no primeiro tempo, assim, porque aí você erra um passe, já escuta aquele assim, né? Você erra um chute, vem aquela rosnada da arquibancada. Marcel, a torcida do Palmeiras, a ansiedade de ontem passou para dentro do gramado, o Abel tem razão, ou foi o normal do torcedor do Amendoim?
Não, eu acredito que, né, pela forma que o Novo Horizontino jogou ontem, né, pressionando o Palmeiras, inclusive o primeiro tempo, muito como o Celso falou aí, o Palmeiras não conseguiu jogar, o Palmeiras não deu um chute no gol, o Novo Horizontino chegou com mais perigo, né? Isso passava muito pelo Ender, que jogava muito pelo lado do campo, né? E até eu falei...
Como eu
até falei na live.
Eu quero fazer live só com o palmeirense, sério, eu vou ser o anjinho de vocês. Eu vou ser o anjinho, eu vou mostrar depois, porque que o Hendrick, deixa pra lá, vai, fala, eu adoro que vocês cornetam a posição do
Hendrick. Eu até falei na live de intervalo que a gente faz lá no canal, que o Hendrick tinha que jogar mais próximo do gol, né, mais perto ali do Flaco, e foi realmente o que aconteceu. Teve uma mudança de postura
não
no segundo
teve.
Tempo.
Eu vou dar, vai lá, vai
teve
lá.
Teve sim, não teve sim. Que o Hendrick estava mais próximo do gol, tanto é que sai o gol na primeira vez que o Hendrick pisa na área, né, numa jogada, lançamento do Mike, o Flaco ajeita de cabeça e o Hendrick, né, com toda a sua experiência de um menino de 17 anos,
joga demais, né, tá,
tem a tranquilidade e faz o gol. Então, é isso que estava faltando, o Hendrick pisar um pouco mais na área, porque em partidas, mesmo contra o São Paulo, né, no Morumbi, ele jogou como um secretário do Marcos Rocha ali pelo lado direito. Né? Isso foi Escudeiro. Parte da torcida, falava muito. Exatamente. Isso por parte da torcida vinha sendo muito criticado, né? Pô, o Hendrick não pode jogar muito recuado, tem que estar mais perto do gol. Eu realmente acho isso. E essa mudança de postura no segundo tempo deu a vitória. E como o Celso falou aí, a quinta vez seguida na final do Palmeiras do Campeonato Paulista.
Celso, antes da gente entrar na... Eu vou trazer aqui algumas fotos daquele primeiro tempo para mostrar a linha de defesa do Novo Horizontino, que estava difícil de passar. Né? Encaixotou bem o Palmeiras. E depois eu vou mostrar o gol. Eu vou mostrar o gol. Eu vou mostrar aqui como é que o gol saiu. Que não é que... Não, eu vou mostrar pra vocês. Eu sei que vocês são muito legais, que eu adoro palmeirense. Que não, foi num momento de bagunça que saiu aquele gol. Foi num momento de tiro de meta, bola quebrada, o Novo Horizontino correndo pra trás. E aí o Hendrick viu que ele não precisava ir pra direita naquela hora porque tava tumultuado. Ele vai pra dentro da área, como que não quer nada. E aí, cara, é aquela estrela dele. Ele tá bem posicionado, ele sabe o que ele tá fazendo e tal. Mas eu queria... que você falasse um pouco da ansiedade do torcedor palmeirense e como e o Abel com todo jeitinho falou na coletiva, mas se você sente isso também, que às vezes o dá uma pega um pouco no time.
Sinto, ontem inclusive até uma história, estava chegando no Allianz Parque, encontrei o Danilo Lavieri do UOL, que é um colega meu, e aí conversamos antes do jogo, ele, não, hoje vai ser tranquilo, 3-0, eu falei, acho que não, vai ser difícil, os caras vão marcar em cima, e aí depois do jogo nós nos encontramos de novo, ele, você estava certo, achei que ia ser 3-0, não foi, e ele, realmente, agora eu lembrei porque eu não venho tanto aqui, eu acho que atrapalha sim a ansiedade da torcida, a torcida do Palmeiras, eu brinco, é com muito carinho, eu falo que a torcida do Palmeiras tinha que assumir o slogan de torcida mais chata do Brasil, porque é uma torcida que reclama muito, e o Abel Ferreira deixou a torcida do Palmeiras mal acostumada, é todo jogo 3, 4, 5, e não vai ser sempre assim, justamente porque tem 11 caras do outro lado. E eu tive muito essa impressão que o Marcel falou, justamente agora falando sobre o Hendrick, dele cair mais pela meia direita, ser secretário do Marcos Rocha, assistente lateral, e depois, ouvindo a coletiva do Abel, eu não vou lembrar agora qual foi o repórter que fez a pergunta, se eu não me engano foi o Diego Iwata do Trivela, e ele fala que ele deixa o Hendrick muito livre para percorrer o campo onde ele bem entende. E aí, assim, eu tenho um problema com o Hendrick também jogando ali na meia-direita, mas acho que é importante também não encaixotar esse moleque, deixar ele... você vai ficar jogando atrás do Flaco Lopes, sabe? Eu acho que é muito importante você dar essa liberdade, porque ele é um moleque diferente, né? A gente tá falando de um garoto que vem queimando etapa desde 9 anos de idade. Então, assim, se o Hendrick entende que naquele momento do jogo é o ideal que ele fique mais pela meia-direita, um pouco mais longe do gol, entre aspas, para fazer o ataque do Palmeiras fluir, eu acho que ele tem muita competência para entender isso e colocar isso em prática. E acho que isso fica muito claro justamente no que você ia falar agora, Thiago, do gol. Então, eu estou fechado um pouco com o Marcel, um pouco com você.
Eu vou colocar para vocês o primeiro tempo. O primeiro tempo foi muito difícil, por isso até a ansiedade do palmeirense. Mas se a gente olhar o primeiro tempo, quando o Novo Horizontino não estava correndo para trás, porque o Novo Horizontino ainda deu umas espetadas no Palmeiras, eles colocaram 5 caras na defesa. É uma linha de 5. Você vê claramente 3 zagueiros do Novo Horizontino, e 2 jogadores bem abertos, um segurando o Piquerez, né, aqui embaixo do vídeo, um segurando o Mike lá em cima, tem um cara sobrando para pegar o Hendrick, se o Hendrick tentar se engraçar, tem um zagueiro em cima do Flaco, que está em posição de impedimento, e atrás da Edna tem um outro zagueiro que vai pegar, eu acho que ali é o Rafael, né, é o Veiga, né, que está por ali.
Veiga.
E aí, se você olhar na linha da frente de 3 jogadores, que parecia videogame, assim, esses 3 caras do meio de campo corriam em sincronia o tempo inteiro do Novo Horizontino, muito bem treinados, muito bem arrumados, e eles tumultuaram o meio campo do Palmeiras, atrapalhando o Zé Rafael, atrapalhando o Aníbal Moreno, e a bola quebrava ali o tempo inteiro neles, voltava, batia e voltava. O Novo Horizontino, eu sei que o palmeirense fala, poxa, a gente não conseguiu, mas o Novo Horizontino fez um trabalho muito bom de espelhar o Palmeiras no primeiro tempo e dificultar. Essa é uma das imagens, se você pega, essa foi aos 21 minutos, acho que eu tenho uma dos 15 minutos, isso, de 15 minutos, mesma coisa. Olha o tumulto ali, ó, uma linha de 4 agora no meio de campo com 5 na defesa. Estava super complicado para passar. E quando você está desse jeito e individualmente seus jogadores também não estão numa noite maravilhosamente inspirada, né? O Rafael Veiga não estava numa noite super inspirada, o Piquerez não estava numa noite super inspirada, fica difícil de passar.
O Zé Rafael também, né? Zé Rafael tava, não estava numa noite...
Pois é, aí eu até ia perguntar de vocês sobre esse meio de campo. Eu gosto muito do Aníbal Moreno, cara, joga demais. Zé Rafael, eu sou super fã do Zé. Eu acho até que ele deveria ter ido para a seleção nessa convocação do Dorival. Eu acho que ele está à frente do Pablo Maia, por exemplo, para jogar lá. Mas eu acho que quando o Palmeiras joga no meio de campo com o, como ele chama, meu Deus, o colombiano, me fugiu o nome dele agora, muito bom jogador.
Richard Hughes.
Richard Hughes. Quando ele joga com o Richard Hughes, eu acho o Richard mais técnico na saída de bola. Eu acho que ele dá mais qualidade na saída. Quando você joga com o Aníbal e com o Avel, você fica mais preso. Quando ele entra no segundo tempo, ele já entra driblando, chutando, o Palmeiras chegando mais, né? Então, esse meio campo fica um pouco mais travado. O que você achou dessa formação do Palmeiras e de como eles ficaram encaixotados ali, Celso, dessas imagens que a gente mostrou agora?
Eu acho que vai muito do entendimento dos jogadores para se livrarem da posição. O Abel falou ontem muito na coletiva sobre centro-direita e centro-esquerda, que eram as missões de Zé Rafael e Aníbal Moreno, respectivamente. Só que aí eu acho que pede muito mais a ideia do Rafael Veiga de vir buscar essa bola. E eu sei que apesar dos números, e talvez você dê risada, mas eu acho que o Rafael Veiga não vive seu melhor momento pelo Palmeiras. Acho que... Até mesmo no ano passado, quando ele bateu recordes e números e foi a melhor temporada dele em gols e assistências, eu não achei que era aquele Rafael Veiga. Eu acho que é justamente o trabalho que o Endrick fez muito ontem de se posicionar ali para fazer essa bola rodar. Quem deveria fazer esse trabalho é justamente o Rafael Veiga. Eu gosto muito quando ele está caindo mais pelo lado direito, ele vem buscar essa bola, ele faz a bola rodar, porque foi justamente o que você falou, você matou a pau. O Richard Hughes é um cara, eu brinco que ele é peladeiro, né? Mas é um peladeiro que tem sua qualidade, tem um refino técnico diferente. O Aníbal Moreno, e eu acho inteligente o Abel ter entrado com o Aníbal e Zé ontem, não só porque o Aníbal é um excelente jogador e o Zé Rafael acho que é uma unanimidade, seria titular, se não nos 20, em 19 clubes da Série A, justamente pelo fato de que o Novo Horizontino não veio para esperar o Palmeiras, linha de 12 caras lá atrás, joga o Gandula e todo mundo. Não, era um espelhadinho, bonitinho, vão pressionar e espetar o Palmeiras. E o Aníbal é um cara, a torcida do Palmeiras brinca, né? O Caníbal Moreno. É um cara que, se precisar derrubar, ele vai derrubar. Verdade. Entendeu? No contra-ataque. Então, assim, eu acho que
o faz Celso,
muito sentido. Diga.
Só te cortando um pouquinho também, falando do Aníbal Moreno, ele é um cara que sai pro jogo muito, né? Ele tem a qualidade no passe muito, muito boa, ele consegue quebrar linhas, né?
Bate bem na bola, né? Bate bem na bola.
Bate bem na bola. Inclusive, teve uma chance ontem, deu um chute, que bela defesa do Jordi, mas ele tem essa característica, né? De sempre tentar o passe para frente, assim como era o Danilo, né? Tentava muito passe quebrando linhas, o que facilitava a fluidez do jogo do Palmeiras.
É verdade. E aí a gente... Aliás, queria ouvir vocês sobre o Rômulo, cara. Fala primeiro, antes da gente continuar no Palmeiras, o Abel ainda fala, pô, ele tava numa situação difícil ontem, porque se ele acaba com o jogo, pô, o palmeirense ia xingar ele pra caramba, se ele joga mal, o palmeirense ia falar, pô, por que vocês compraram essa porcaria? Mas mesmo assim, ele entregou, o Rômulo fez uma bela partida, né, Marcelo? Achei que ele jogou super bem.
Fez uma bela partida, né, começou caindo pelo lado direito, depois mudou pro lado esquerdo, ele puxava muito os contra-ataques, né, ligados pelo Novo Horizontino, ali teve uma boa chance de finalização, uma bobeira da zaga ali, ele acabou chutando por cima. Eu tava até assistindo pela Casa TV, o André Hernan, né, tava nos comentários, até falou, pô, o cara aqui do meu lado falou, pô, ainda bem que você errou o chute, hein,
porque já tá vendido. Antes ele tinha driblado na direita, se ele tinha feito um salseiro na direita, os caras, pô, pega leve, Rômulo. Semana que vem você tá aqui, pô.
Então, mas eu acho que é um cara que vai ajudar muito aí no elenco do Palmeiras, até pra ser um possível substituto do Veiga, né? A gente sabe que o Veiga fica sobrecarregado, não tem um jogador que possa fazer a função dele no elenco do Palmeiras, então eu acredito muito que o Rômulo é uma ótima contratação e vem mostrando isso, né? Vem mostrando isso desde o ano passado na Série B e agora no Campeonato Paulista fazendo grandes jogos também.
Gostou do Rômulo, Celso?
Gostei, eu fiquei com dó, pra falar a verdade, o Thiago e o Marcel, porque é uma situação horrível, né? É exatamente o que você falou, o que o Abel falou na coletiva, e a gente viu o ano passado, e assim, acho que isso cai muito na diretoria, né? Tinha que ter assinado um contrato já prevendo um possível encontro entre os dois, porque é claro que o cara vai ser profissional, ele não vai dar um pique, eu falei, ele tem que dar um pique pra linha de fundo e sentir a coxa já, falar, gente, tô indo embora. Mas assim, claro que o cara vai ser profissional, obviamente ele vai querer jogar e a chance dele mostrar, né? Eu vi muitos ex-jogadores falando que se fosse o caso deles, eles iriam para dentro e vão para cima. Assim, só que a gente tem que lembrar no passado, né? Quando o Merentiel eliminou o Palmeiras, basicamente, ali, claro, o Palmeiras foi eliminado nos pênaltis pro Boca, mas o Merentiel, naquele momento, ele é jogador do Palmeiras e dá um meia canela no Gustavo Gomes em pleno Allianz Parque e o Palmeiras sai eliminado contra o Boca Juniors. Então, assim, poderia ter acontecido de novo, porque o Rômulo, como você bem disse, fez uma excelente partida. E eu acho que chega para somar muito. Rafael Veiga não tem um substituto. E, assim, não é aquela sombra que o torcedor palmeirense quer, mas não tem jeito. O torcedor palmeirense que ainda não entendeu que esse é o perfil de contratação do Palmeiras, que o Palmeiras não vai vir contratar De La Cruz ou, sei lá, Kevin De Bruyne. Então, assim, eu acho que é um cara bom. É um bom cara que chega com uma história de vida, como história de vida de Rony, etc., que chega para provar, para mostrar seu valor, para se provar no Palmeiras.
Agora, vamos falar, agora sim, do posicionamento do Endrick, que vocês tanto reclamam. Agora, eu vou poder dar a minha opinião de um cara que está de fora, que não é palmeirense e que ama o Endrick. Eu sou super fã dele, mando mensagem para ele no Instagram, sigo ele no Instagram, eu gosto mesmo do moleque, acho ele diferente e espero que ele venha para a seleção, confio nele lá no Real Madrid, certeza que eles não vão emprestar ele, que ele vai chegar e vai dar trabalho, vai lutar pela posição dele, eu sou muito fã do moleque. Eu não acho, Thiago, que o Abel o obrigue a ficar preso na direita. Não acho mesmo. Que ele fala, não sai daqui. Eu acho que ele, por ter 17 anos, ainda tem um pouco de dificuldade de saber, cara, quando eu vou para o meio, quando eu não vou. Ele ficou tanto tempo na reserva que ele tem medo de perder. Ele conquistou essa posição de novo, que ele fala, e a gente sabe da importância do atacante ajudar na marcação, do atacante voltar para fechar corredor, e ele tem essa função de ajudar a tumultuar o lado direito onde ele está ali, né? Que eu acho que ele só ainda não sabe quando é que ele vai para frente, quando é que ele tem que fechar e quando é que ele pode ir para o meio. E ontem, ele acertou o momento, que era um momento de bagunça. E a gente pegou o gol desde o começo para mostrar para vocês o que aconteceu. Então tá aí, ó. Era uma bola que veio lá do goleiro, aí ela volta. Então assim, a gente já tá meio que... O Novo Horizontino saindo, eles não estão postados para sair com a bola organizados, porque até o Palmeiras tinha 3 jogadores ali marcando a saída de bola, estava difícil para eles. Então eles quebram essa bola lá para frente, a bola volta, olha o Endrick onde está. Por que ele está aqui? Porque é o que ele tem que fazer. Se a bola está do lado de lá, ele fecha pelo meio, como ele fez o primeiro tempo inteiro. Se a bola vai para a esquerda, ele vem um pouquinho para o meio. Aí a bola volta, ele fica por ali. Quando a bola vai para a direita, repara que ele está começando a descer. Ele já está indo para o lado dele. Só que o Aníbal vem e fecha o espaço dele, ó. Aí ele fala, cara, eu não vou lá agora porque vai ser mais um, não precisa, o Aníbal está no meu lugar. Ele continua pelo meio. O Mike olha e não tabela e joga para a área. Ele, por acaso, estava ali ainda. Aí o Flaco ajeita para ele, aí assim, esse domínio, pelo amor de Deus, cara.
Vamos falar que me pega o por acaso ele está ali. Por acaso, ele tá sempre por acaso ali.
Mas é porque ele sabe, ele viu que ele não precisava ir para a direita nessa, e ele sabe que ele tinha que estar ali nessa hora. Mas o Abel não mudou o posicionamento dele. É porque a bola estava toda maluca, o Novo Horizontino estava todo bagunçado, e ele estava ali, cara. E ele sabia que ali, agora ele poderia estar ali. E aí, esse domínio é brincadeira. Brincadeira. Vamos falar de novo, foi sem querer. Igual aquele do Botafogo. Não foi sem querer. Isso é de quem sabe jogar muita bola. Dominar com a parte de fora do pé. A Cazé TV vai dar o replay daqui a pouco para a gente ver esse domínio com a parte de fora do pé. Belíssima ajeitada do Flaco também. Subiu sem fazer falta, o que é muito importante, porque ali muitos atacantes sobem já com o cotovelo na nuca do zagueiro e fazem falta, né? E esse domínio com a...
Ô, Thiago. De
fora. Olha agora. Ó. Olha esse domínio. Pelo amor de Deus. Fala aí.
Thiago e Celso, esse por um acaso dele estar na área, né? Ele, quase que ele fez um gol um pouco antes, se ele fosse 5 centímetros maior, acho que ele teria feito um escanteio cobrado, que o Murilo cabeceia. Ele também, por um acaso, ele estava lá, né? Então, assim, ele chama a bola, né? Ele chama o gol, parece. Ele sabe exatamente
onde é engraçado onde que muitas vezes...
Fala aí, Celso.
Não, muitas vezes a gente vê um padrão que se repete, né? Os jogadores, eles têm um comportamento. Então o cara vai sempre ali, ele sabe que ele não é muito alto, então ele dá 2 passinhos para trás. Que foi justamente o que o Endrick fez no gol da seleção lá no Bernabéu. E ontem, nesse gol que você está falando, Marcel, ele não dá um passinho para trás, né, em direção à entrada da grande área. Não, ele dá um passo em direção ao segundo pau. É justamente assim, ele sabe aonde a bola vai cair. E isso é surreal, cara, para um moleque de 17 anos. E eu estou muito com você, Thiago, quando você fala que ele não sabe muito bem aonde se encaixar ainda. Ontem tem um lance que é muito característico, eu não vou me lembrar agora exatamente o momento, mas é justamente quando parece que é ele e o Mike fazendo uma tabelinha, o Mike fala, passa, tipo, pelo amor de Deus, moleque, vai, sabe, vai pra linha de fundo, mas não é, assim, a gente tem que, ele é muito bom jogador, ele é um fenômeno, mas ele ainda tem 17 anos, né?
É, eu queria antes da gente falar dele e dessas imagens todas, né, acho que mostrei legal o gol, como estava bagunçado e ele estava no lugar certo, na hora certa. Esse instinto não se explica, é o inconsciente do cara. E quanto mais jogos ele fizer, melhor ele vai ficar, porque ele vai começar a entender mais a bola. Tem uma história, cara, na NBA, eu não lembro quem foi o maluco, eu acho que era o Dennis Rodman, eu não sei quem era, que era um super reboteiro. Ele, nos treinos, ele ficava contando o giro da bola de cada um dos companheiros dele. Ficava 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque ele depois sabia, pelo giro da bola, onde a bola ia bater e para onde ela iria. E por isso que ele era um dos líderes de rebote. Se não me engano, era ele que fazia essa maluquice. É, o Hendrick está fazendo isso naturalmente no inconsciente dele. Cada jogo ele está entendendo o posicionamento, onde é que essa bola vai, onde os companheiros vão mandar essa bola. E ele fez isso várias vezes durante essa semana, inclusive pela seleção brasileira. Então não é coincidência. Isso é o talento dele trabalhando. Mas antes da gente falar da estrela e das imagens. Fala aí.
E uma coisa engraçada, assim, os últimos 4 gols do Hendrick, ele fez um gol com camisa verde, um gol com camisa amarela, um gol com camisa azul e ontem um gol com camisa branca, simbolizando essa bandeira do Brasil, né?
E não tem azar pra ele também. Não tem azar. Não, fala, tem. Não, a camisa azul dá azar. Não, não dá. Não, a camisa branca vai dar azar. Não, não deu azar. Esse negócio, ele não tem esse problema. Eu só queria falar sobre o gramado novo, um parênteses, tá? Eu não sei se vocês conseguiram reparar o pé direito do Hendrick na hora da finalização. Dá uma olhada no pé direito dele. Ó. Ele quase torceu o pé direito, tá? Nessa finalização. Uhum. Ele dá uma escorregadinha, que se não fosse essa cortiça nova aí, que veio da Espanha, sei lá, de Portugal, ele teria torcido o pé. Ele quase torceu o pé direito dele fica grudado no gramado, ó, e dá uma estilingada pra dentro, ele não o suficiente pra machucar. E aí, meu amigo, aí vem esse filhote de Adobe, filhote de Photoshop que ele é, porque todas as imagens do Hendrick são boas. Como que se explica isso, cara? Ele é patrocinado pelo After Effects, tem uma inteligência artificial que gera as imagens do menino. Tudo dele fica bom. Por que que tudo dele fica bom, cara? Como é que ele consegue esse tipo de coisa? Eu tenho as imagens dele aqui Até o Kennedy fez um vídeo disso. Sobre o...
Inexplicável, cara, inexplicável. Eu tava...
Olá.
Eu tava no estádio ontem, aí eu tava procurando justamente ele na hora do gol. E eu não conseguia achar ele. Aí eu tava com meu irmão apontou assim e falou, olha o Hendrick ali. Aí quando eu olho, tá esse maluco com um tapete, com o símbolo do Palmeiras nas costas. E pra mim, assim, no Allianz Parque, eu não me lembro de uma comemoração mais icônica do que essa. E chega num momento em que o palmeirense já está um pouco carente pela saída dele, né? Que ainda nem aconteceu. É aquele famoso saudades do que a gente não viveu ainda, que é sofrer a falta do Hendrick. E assim, ele produz uma imagem de fato que eu não consigo... A última comemoração icônica que eu lembro é o chapéu do Dudu. Mas mesmo assim, é mais uma provocação. Esse moleque, você fala, né, Thiago? Você falou agora que você gosta dele. Ele foi criado, parece, para ser um ídolo nacional. É o que aconteceu na Arena da Baixada, na atual Liga Arena, no ano passado, se não me engano.
Eu vi o jogo.
Pra tirar foto.
Foi muito legal.
É, a comemoração dele é essa comemoração, não é uma comemoração provocando ninguém, é só uma comemoração de... parece um agradecimento ao Palmeiras. É arrepiante, cara, de arrepiar, de verdade. Assim, eu não tenho palavras para explicar. E sim, ele foi criado pelo Photoshop.
Foi, ele é filhote da Adobe. Ele é da Adobe. Eu adoro essa aqui do prazer, tchau. Eu acho muito legal. E, cara, essa foto aqui é brincadeira, né? Isso aqui não existe. Isso aqui é de arrepiar. Isso aqui é de você olhar e falar, nossa, nosso futuro, graças a Deus, está garantido. Obrigado, futebol, porque essa foto não existe. Isso era sub alguma coisa, né? Na Suécia, não sei onde era.
Sub-17, né?
É. Isso aí, pô, não tem explicação.
Hendrick aos 10 anos no Sub-17.
E o bíceps do menino? Fala pra mim. E o bíceps?
Tá mal, 16 anos.
Tá mal, não tem grife, né? Não anda só com a bolsa Louis Vuitton, cheio de patrocinador, com bíceps desse tamanho. Que Deus abençoe esse guri pra ele ter saúde e nunca se machucar. Eu acho que essa pancada que ele tomou não é nada. Eu acho que é mais uma... Tomou uma pancada mesmo, na hora que ele dá aquele carrinho, ele bate de novo no mesmo lugar no chão. E aí só onde tá, deve ter um hematoma ali. E doeu de novo, mas eu não acho que tem que se preocupar. Vai tratar, talvez ele consiga jogar meio tempo aí contra o Santos, né? Vocês acham que foi grave, não?
Eu acho que não. Desculpa, Celso. Mas eu acho que não, assim, eu acho que não foi grave. Ele até saiu, fez uma bolsa de gelo ali, né? Tava normal, ele foi entrevistado até depois do jogo, acredito que sim. E já era previsto, né, pela comissão técnica, ele não jogar o jogo inteiro, né? Muito por conta do desgaste. Né? Isso. Ele ia sair com desgaste, viagem e tal. Então, eu acredito que não seja nada, ele vai estar disponível aí para o jogo de domingo, sim.
E olhando para frente agora, para a gente falar um pouco da final contra o Santos, que eu acho que vai ser um jogo difícil, acho que o Carille não vai vir para cima do Palmeiras, acho que o Carille tem a chance de fazer a mesma coisa que o Novo Horizontino fez, porque ele tem um bom contra-ataque, o Pedrinho tá jogando bem, tá rápido, tá leve, na frente tem como matar o jogo, e acho que provavelmente vai ficar mais fechado. Cara, como é que o Abel consegue manter a fome do Palmeiras? Isso que mais me impressiona. Ele mexe no time, então ele tira o Rony, o Rony entra, que parece que é um leão que não come há 2 anos, tá trancado numa jaula magro, entra que nem um maluco, não fica magoado, né? Vai lá e joga, e morde, vai, dá cabeçada. A impressão que eu tenho do Rony é aquela que eu tenho do Calleri, quase sempre ele sai com o supercílio aberto ou com uma concussão, porque ele vai em todas as bolas, briga por tudo, e o Abel consegue que os caras tenham fome, meu. Já ganharam de tudo, aí ganha o brasileiro e briga pelo Paulista, chega de novo na final do Paulista. Como é que você acha, Celso, que o Palmeiras consegue manter essa forma? Qual é a mágica do Abel lá?
Olha, Thiago, vou ser bem sincero. Não tenho uma resposta 100% objetiva para isso. Eu gosto de citar, quando falam sobre isso, eu gosto de citar o Guardiola. Né? O Guardiola, na temporada que o City ganha a Champions, ele fala, não sei se eu vou conseguir manter esses caras 100% motivados. Eu acho que esse é o grande desafio. Né? Mais difícil que chegar no topo é você se manter no topo. E é inacreditável, porque a gente está falando de uma campanha do Palmeiras invicto, um time que acabou de fazer a maior virada da história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, e esses caras estão aí de novo. Era o momento dos jogadores do Palmeiras falarem, quer saber, cara, tá bom.
Estamos relaxados. Né?
Fala. Eles tinham tranquilo, pô. Não, e os caras estão lá de novo. Assim, sinceramente, eu não sei te dar uma resposta objetiva. Eu acho que o Abel Ferreira, ele tem esse grupo tão na mão que ele sabe cutucar os caras em pequenas coisinhas. E só acompanhando o dia a dia pra gente ver, assim, por exemplo, o Flaco Lopes. Quando o Flaco Lopes, eu lembro desse dia que eu tava na zona mista conversando com o Flaco Lopes e eu entro na coletiva e o Abel tava dando uma cutucadinha no Flaco, falando que não é sempre que ele vai jogar, que ele tem que aproveitar suas chances, e aí isso fica aqui, ó, no subconsciente do cara. Ele chega lá na academia de futebol e ele entra pra rachar todas as bolas. Rafael Veiga, ontem ele falou, né, o Veiga não foi convocado ainda, ele nem precisava ter falado a respeito do Rafael Veiga ontem na coletiva, ele falou, o Veiga não foi convocado ainda, e eu acho, tá? Isso é achismo, não é informação, é achismo, de que ele foi lá dar uma cutucadinha. Veiga, você não foi convocado, hein? Lembra, hein? Os caras estão indo, você não foi, hein? Pra ver se ele, sabe? Eu acho que o Abel, ele tem esses caras muito na mão. É inacreditável, Thiago. É inacreditável.
Cara, antes do Marcel falar, eu acho a sua teoria muito boa, e somando a isso, que ele falou do Rômulo na coletiva ontem também. Que ele fala, estamos dando uma oportunidade ao Rômulo, porque eu tenho esse lema de dar oportunidades, como se ninguém quisesse o Rômulo, oportunidades a jogadores do Campeonato Paulista. E aí vamos ver, né? Eu não crio muita expectativa mesmo, não tenho expectativa nenhuma em relação a ele. Vai chegar aí, vai lutar pelo espaço dele, vai lutar para ser titular como todos os outros, do tipo, calma, guri, foi a única contratação que a gente fez, mas não se sinta especial por causa disso, tá? Vem aqui e tem que comer a bola para você conseguir jogar. Acho que a sua teoria faz todo sentido. Fala aí, Marcel, como manter a fome do Palmeiras e por quê?
Eu acho que o Abel Ferreira, né, é obcecado por números e recordes, né, e vem acontecendo isso. E eu acho que quando o Palmeiras faz contratações, tem muito isso de cada jogador. Eles têm os pontos de vista. E o Rômulo é um cara que, novo, assim como o Aníbal, né, não conquistou muitos títulos na carreira. Então, assim, eu acho que vem para agregar. Se você pega um cara que já ganhou muita coisa, até por isso eu acho que o Abel não trabalha muito com medalhões, né? Você não vê o Palmeiras fazendo contratação de medalhões, porque esses caras já estão acomodados, já ganharam muita coisa, não vão querer, não estão nem aí para nada. Então, eu vejo muito por esse lado. E também o Abel quer fazer história no Palmeiras, assim como já vem fazendo, quer ser o primeiro treinador a conquistar 3 Libertadores, né, com o Palmeiras, ser o tetracampeão, o único brasileiro, né? E já projetando o time aí pro próximo Mundial, né, do ano que vem, que vai ser uma coisa de louco aí, a gente vê aí que os jogos vão ser nos Estados Unidos, vai ter uma visibilidade muito grande. Eu acho que ele tá ele tá dando um pouco de comida, digamos assim, para esses caras que estão no elenco, que já ganharam muita coisa, visando esse Mundial para fazer. A gente sabe que vai ser muito difícil, né? Times do mundo inteiro aí, Real Madrid, Bayern, PSG, enfim, City. Muitos times, vai ser muito difícil o Palmeiras chegar muito longe nesse Mundial, né? Mas eu acho que com esse jeito do Abel comandar o elenco e os jogadores, ele mantém essa fome assim, Thiagão.
Pode ser. É, eu tinha até esquecido do Mundial, mas certamente esse pode mudar a vida de vários caras ali, né? Porque é um Mundial que tem muito clube olhando mesmo. Vai mudar. Quando faz a final só com um clube europeu, quando um clube europeu está disputando o Mundial, talvez os outros nem assistam direito. Não é tão importante para eles e não é mesmo. Mas agora com tantos clubes disputando, né, a FIFA colocou um formato novo, pode ser que mude a vida desses caras. Vocês têm razão. Deixa eu falar uma maluquice.
Inclusive, Thiago.
Fala aí, pode falar.
Ô, Thiago, desculpa te cortar, mas assim, inclusive poderemos ter o Endrick contra o Palmeiras no ano que vem, né?
É verdade.
O que seria uma coisa de louco.
É verdade. E eu acho que ele tem boa chance. Tem boa chance. Todo mundo fala, não, quem será que vai sair? Porque o Mbappé, meu amigo, quem vai sair é o Rossellu. O Rossellu que vai ser vendido. Vai estourar no Rossellu. Você acha que os caras são malucos de tirar o Endrick e o Mbappé? Não, e o Rodrigo? Lógico que não. Ele vai tirar o Rossellu, ele vai deixar os caras se matando. É o Rossellu que vai se ferrar, pô. É óbvio que ele vai ter oportunidade de jogar. Sobre o calendário maluco que a gente tem essa semana, por circunstâncias do Santos, né, do momento que o Santos vive, e também do nosso calendário maluco, o Santos jogou. Vai ter um dia mais de descanso em relação à final, porque o Santos jogou na quarta-feira e o Palmeiras na quinta. Só que o Santos não tem compromisso no meio da semana que vem, não tem Sul-Americana nem Libertadores para jogar. O Palmeiras pega o San Lorenzo, né? Acho que é o San Lorenzo o primeiro jogo, não é uma viagem tão longa, pelo menos. O Palmeiras então joga domingo a final, depois acho que é quinta San Lorenzo, é quinta, né? Quinta-feira San Lorenzo e depois a final de novo. Olha que doideira, a gente... Mas é muito louco isso. O Abel, aliás, o mau humor do Abel na coletiva, ontem ele estava um pouco mal-humorado, eu acho que era isso. Ele olhar e falar, pô, os caras...
Quarta-feira.
Então joga domingo, domingo, com uma viagem no meio para Libertadores da América, enquanto o Santos vai ter a semana inteira para descansar e para treinar. Que vocês...
Inclusive, Thiago...
Fala aí.
Assim, não é só a semana, mas sim o mês de abril vai ser 8 jogos. O Palmeiras vai ter uma maratona daquelas. E jogos importantes, começo de Libertadores, começo de Brasileirão, né, finais do Campeonato Paulista. E isso, para manter a regularidade, precisa de um elenco, né? E o Palmeiras, a gente tem peças, 2-3 peças ali que podem entrar no decorrer do jogo, mas foi muito uma reclamação do torcedor o ano passado, né? Falta equilíbrio no elenco. Entra um jogador, o outro que entra... Aliás, sai um jogador, o outro que entra não tem o mesmo nível, não consegue performar igual. Então, eu acho que esse vai ser o grande desafio do Palmeiras nesse próximo mês aí.
Vai ser muito difícil, né, Celso? Tem problemas aí vindo.
Sim, vai ser muito difícil, mas agora entra até uma provocaçãozinha aí. O pessoal que reclamou do avião da Leila, agora o avião da Leila vai servir como...
Cara, eu sempre falei isso aqui. Onde é que vocês estão com a cabeça de reclamar de voo fretado? Vocês estão malucos? Vocês precisam ir mais para o aeroporto. Se tiver oportunidade, vai no aeroporto, dá uma olhada. É horrível. Você fica lá e o voo é cancelado por motivos operacionais. O seu voo acaba de ser cancelado. Vocês vão agora ser transferidos para o voo tal, assento livre. Cara, falou assento livre? É um pandemônio. É todo mundo dando mala uma na cabeça do outro. Vocês querem que o Palmeiras viaje no meio dessas pessoas? Desses vândalos? Desses turistas malucos? Senta naquela cadeira da Infraero, pague R$30 o pão de queijo, R$50 o cafezinho. Vocês estão malucos, cara? Tem que ter voo fretado. Time grande tem que ter voo fretado. Os caras reclamam do avião da Leila, pô. Vai ser mais útil do que nunca o avião da tia Leila agora.
Exatamente, e acho que vai, assim, o jogo contra o São Lourenço vai ditar muito do que for a final, né, esse primeiro jogo da final no domingo, porque na temporada passada o Palmeiras foi para Barueri enfrentar o Água Santa, perde do Água Santa e aí manda os reservas, né, para jogar na altitude e aí acaba sendo derrotado. Então acho que pode repetir exatamente isso, e aí já pegando carona um pouco no que o Marcel falou, o Palmeiras hoje acho que tem um elenco que, se precisar mandar os reservas, é um elenco um pouco mais qualificado, né? E tem algumas joias que o Palmeiras ainda pode estrear, para, na busca de descobrir o próximo Hendrick. Tem o Estevão, que é um menino que, para mim, assim, dependendo de como for esse primeiro jogo do Campeonato Paulista, poderia tranquilamente estrear numa Libertadores, sem peso nenhum de ser só o primeiro jogo. Ok, o São Lourenço tem um bom time, mas, assim, é um jogo chato, né? No Evo Gasômetro, não vai ser aquela coisa de, pô, cobrar escanteio com gente com escudo, nada dessa loucura, mas, de qualquer forma, é um jogo difícil, é um jogo que ele vai, que se entrar, né, o Estevão ou qualquer outro dos meninos, é um jogo gostoso, cara, eu acho, para jogar. Libertadores, tranquilo, depois tem final do Campeonato Paulista, e é bom para esses meninos já começarem a entender que o calendário esse ano do Palmeiras vai ser que nem o outro ano, o outro, porque a CBF fala quem mandou ganhar tudo. E o Palmeiras já fez uma final, vai fazer uma segunda final, uma terceira, e obviamente o torcedor do Palmeiras espera que o Palmeiras chegue em todas, né? E aí vai acabar estourando os moleques mais jovens, vai acabar estourando na base, porque a Leila ontem, inclusive na entrevista à TNT, falou que o elenco está fechado para ela, né? Não deve chegar nenhum substituto para o Hendrick, o que eu acho um erro, mais uma vez, tenho que falar, eu acho um erro, porque a gente já viu acontecer justamente com o Danilo, né? Quando o Danilo sai para a Premier League, o Palmeiras demora um ano para contratar um substituto, e aí chega o substituto e a gente estava aqui rasgando elogios ao Aníbal Moreno, e eu acho que vai acontecer de novo.
Você acha que alguém quer ser substituto do Hendrick? Tô coitado do cara que foi contratado.
Que
parabéns,
trabalhinho,
você,
hein?
Tá, o cara com a camisa lá na coletiva, substituto do Hendrick. Pô, coitado do rapaz. Fala aí, Marcel.
Não, sem dúvida precisa, né, de um substituto, como o Celso falou ali, a Leila disse ontem, mas não tem como, porque o Hendrick hoje, ele faz diferença no Palmeiras, ele levou nas costas aí o título brasileiro, né, se não fosse aquela virada, o pessoal do Botafogo gritando é campeão lá pro medalhista.
Do Remo.
E ele confundindo...
Lembrando que foi do Remo.
Exatamente. Ele confundindo as coisas ali, né, querendo ou não, levou nas costas aí o final da temporada que deu o título brasileiro pro Palmeiras. Mas assim, eu acho que... Como o Celso falou, é muito importante aí, o Palmeiras agora tem uma qualidade maior aí no banco de reserva, né? Até o próprio Lázaro, a torcida quer ver um pouco mais ele em campo.
Entrou,
né?
Um
o Rômulo que vai chegar. O Rômulo que vai chegar e provavelmente vai estar disponível aí, não para esse meio de semana, mas sim pro próximo jogo. Então, assim, Luiz Guilherme, que é um cara também que muita gente falou, pô, esse daí, ele e o Hendrick vão dar liga aí, vão brilhar, e ainda não conseguiu mostrar o futebol dele muito bem, né? Então, eu acho que com a oportunidade dele ter mais tempo de jogo, né? E assim como o Estevão, que para mim é uma joia aí, que outro moleque de 16 anos aí, que subindo agora pro profissional, né? Já mostrou que veio, fez uma ótima partida quando teve oportunidade contra o São Bernardo, entrou rabiscando ali pelo lado, deu assistência pro gol, né, do Palmeiras na ocasião. Então, vai ser muito legal ver essa rodagem no elenco e esperamos aí que o Palmeiras consiga achar uma forma de jogar assim que o Hendrick sair, né? É o que a gente espera se não vier nenhum reforço.
Que eu acho que é o grande mérito do Abel também. Sai o Danilo, ele arruma um jeito de uma solução. No começo foi o Gabriel Menino, depois ele foi melhorando, ainda aprimorando. Tava com um problema na direita, ele coloca dois laterais. Ele tem ideias, né? Você perde o Scarpa, ele resolve também de um outro... Ele é criativo. Então, mesmo perdendo o Hendrick, é um talento raro. Ele até falou ontem, não tem substituto, não tem como substituir o Hendrick. O Hendrick é uma coisa que é geracional. Acontece uma vez a cada 20, 30 anos. Você não vai conseguir substituir. Mas vocês estão bem servidos. Tem base e o Rômulo vai ajudar muito, cara. Agora, eu não imagino...
Thiago,
fala aí.
E como você falou assim, o Palmeiras gosta muito... Aliás, o Abel gosta muito de jogadores multifunção, né? Que, pô, você pega o Zé Rafael mesmo, que começou a jogar na função do Danilo, assim que o Danilo saiu.
Verdade.
Hoje já tá jogando um pouco mais pra frente. E, né, o Lázaro, que...
Estão me lembrando que o Dudu vai voltar. Né? Valeu, chat. Exatamente. Verdade. Paulo Cândido, tinha esquecido. É. Dudu tá na fase final da recuperação do joelho dele.
É isso aí. E aí, né, o... Bom, o Lázaro, que chegou, faz mais de uma função ali no ataque, o Rômulo também, que pode jogar de 8, de 10, um pouco mais aberto também. Então, o Abel gosta muito de jogadores que fazem mais de uma função, né? Até o mesmo próprio Mike, né? Que começou na lateral, jogou de ponta, né? Então, essa variação tática do Palmeiras com os mesmos jogadores é uma marca registrada do Abel Ferreira.
Sobre, então, rapidinho da final do Palmeiras, antes da gente ir embora, eu não acho, a final contra o Santos, eu não acho que o Santos vem para cima. E espero nesse domingo um jogo bem truncado e um 0-0 goleada. O que você acha, Celso?
Eu acho que sim, acho. Tô com você assino embaixo. Acho que o Santos vai explorar bastante o que tem sido a grande arma do Santos esse ano, que são os cruzamentos. São 21 gols do Santos, 17 oriundos de cruzamentos e 10 de cabeça. É, acho que encaixou muito bem, né, o esquema do Carilli. A gente está falando de um técnico, para mim, de Série A, com jogadores de Série A. O meio-campo do Santos está muito bem. O Juliano, se tiver 100%, a gente viu no jogo contra o Red Bull Bragantino que ele vai jogar muita bola. João Schmidt está muito bem. Pituca, tá, para mim, também é um jogador de Série A.
Tá bem também.
Assim, vamos falar o quê? O Guilherme é um jogador que fez o seu gol, né? Agora deu uma assistência também. Já tinha ido muito bem, se não me engano, pelo Sport em 2019 na Série B, vai ajudar muito o Santos. Eu acho que o Santos vai nadar de braçada na Série B e vai dar muita dificuldade para o Palmeiras, seja no jogo de ida, no jogo de volta, no Allianz Parque, na Lua, em Marte, onde for. Jogo contra o Santos é sempre difícil, é clássico, né? É o famoso clássico, é clássico e vice-versa. E o time do Santos está muito pronto. Eu acho que o time do Santos está muito preparado. E o Carille já falou, estamos na final, vamos jogar. E é isso aí mesmo, acho que vai ser muito complicado, muito difícil mesmo.
O que você está esperando, Marcel?
Eu também acho que vai ser um jogo bem complicado, né? Principalmente primeiro na Vila, que eu acho que o Carille mesmo tendo essa identidade de jogar o time um pouco retrancado, né? Como a gente vê, 1-0 é goleada, né? Eu acho que ele vai para cima do Palmeiras, sim, no jogo da Vila, né? Ainda mais a torcida empurrando o time e tal. Coisa que o Palmeiras gosta, né? O Palmeiras gosta de ser atacado e jogar no contra-ataque. Então, eu vejo esse confronto, Thiago e Celso, muito parecido com o confronto de 2015, que o Palmeiras jogou contra o Santos na final da Copa do Brasil. Naquela época, o Santos era um time muito bom, que vinha ganhando títulos, né? E o Palmeiras um time que estava aos trancos e barrancos ali, e estava naquela fase de se reestruturar. Eu vejo exatamente dessa forma o confronto da final do Paulistão, né? Claro que agora lados opostos. Mas eu vejo que vai ser um jogo bem complicado. Eu acho que no máximo 2 gols, aí um empatezinho na Vila, 1-1, traz para o Allianz Parque, define o jogo e vamos comemorar aí mais um Paulistão.
Aí, se Deus quiser. Lá vem eles de novo. Pô, ninguém aguenta mais. Pessoal, esse é o Marcel Pereira. Eu coloquei a arroba do canal dele aqui do YouTube, onde ele faz lives semanais, faz live no intervalo do jogo. Então é youtube.com/@orgulhoalviverde. Assim como o meu é Thiago Esportes, @ThiagoEsportes. Você coloca lá, @orgulhoalviverde. Você que é palmeirense ou você quiser lá ofender a honra do Abel e reclamar desses caras que ganham tudo, você pode ir lá no canal dele. E o Celso, meu, o Celso está em vários lugares, está no Futmáximo aqui, mas eu coloquei a arroba do Instagram dele, onde tem todos os links, né, Celso? Você está no Futmáximo, está no seu Instagram, falando de Palmeiras.
Estou no Instagram, estou no TikTok, estou por onde me chamarem, eu vou indo, a gente vai participando, é muito legal. Pô, quando eu recebi a mensagem para participar, fiquei muito feliz, muito contente, foi muito bom, apesar de você ter ofendido o Abel em alguns momentos, a honra, como você vem disso, foi muito bacana, Thiago, um prazer imenso. Feriu a honra do Abel, foi um prazer imenso, cara. E tamo lá com análises diárias no canal do Futebol Máximo, eu, Caio, João, os três criadores, se vocês puderem seguir lá também. E, por favor, um pedido ao chat, a gente tem mais de 3 mil pessoas ao vivo, 2 mil likes.
Às caras vezes o Thiago esquece de
like, mano. Eu imagino, porque ele não tá acostumado, mas, pô, vocês têm que ajudar o cara, velho. O cara tá aqui 10 da manhã no feriado, pô. 3 mil pessoas e 2 mil likes, vocês são sacanagem. Eu vou até tirar o meu like aqui para os caras darem like.
Você sai da Globo, você sai da escala, mas a escala não sai de você. Você continua sendo aquele repórter sem folga que você era em 2006, aos 25 anos. E aí eu falei, não, tem jogo, tem que fazer, pô. Eu vou viajar semana que vem e já olhei a agenda, comecei a suar frio, porque eu vou ter que fazer a live de onde eu estiver. Todo mundo vai estrear na Libertadores. Tem Flamengo, tem Palmeiras, tem São Paulo, Fluminense, todo mundo. Botafogo, vai ser um inferno. Vai ser um inferno. Semana que vem, infernal. Ainda tem Corinthians Sul-Americana. Assim, tem que trabalhar, vamos fazer, pô. Porque, graças a Deus, a gente gosta do futebol. E queria dizer para vocês que eu amo o Abel, tá? Amo e defendo o Abel. Sou um dos poucos torcedores não palmeirenses que ama e defende o Abel. Tem vários cortes meus defendendo o Abel loucamente. Acho ele perseguido pela imprensa local aqui. Acho que o que fazem com ele é brincadeira. Se eu fui forjado a Muricy Ramalho, Leão, Filipão, que eram os caras que trabalhava quando eu era repórter, assim. Se o Abel faz 1% do que o Muricy fazia na coletiva com a gente, o Abel era deportado do país. Vocês não têm ideia do que era o Muricy Ramalho. E a gente ria, a gente levava na esportiva. O Abel, ele não é nem perto do que era o Muricy nas coletivas, e mesmo assim pegam muito mais no pé dele, por ele ser estrangeiro. Porque os caras são corporativistas aqui e gostam de defender mercado. É só por isso. Então eu defendo muito o Abel. E para vocês ficarem ainda mais felizes, eu acho que o Palmeiras tem Mundial, tá? Fui convencido por um amigo meu. Olha só.
Mas é óbvio, Thiago, em termos geral.
Eu não achava.
Isso não mas, é nem discussão, pô. É,
um brother meu, Rodrigo da Silva, um beijo pra ele, mora na Espanha hoje. Me mostrou, ele mandou no nosso grupo, assim, os recortes da época, os jornais da época. Eu já falei isso lá no Três na Área, quando eu tava no Três na Área. E o que vale, o sentimento da época era o sentimento do Mundial, cara. E eu não vou ficar feliz quando eu tiver 102 anos de um moleque desgraçado falar pra mim, mas São Paulo não ganhou o Mundial, aquilo lá era Copa Toyota. Eu falo, ah, se ferrar, moleque desgraçado. Claro que era Mundial. Do mesmo jeito que eu não posso desrespeitar o sentimento da época de 1900 e bolinha, porque eu não tava lá, cara. E o sentimento da época era do Mundial. Eu acho hoje, depois de ler os recortes da época, que sim, Palmeiras tem Mundial, doa quem doer. Certo? Tamo junto? Valeu.
Posso cortar e publicar?
Pode, lógico. Eu acho mesmo. Eu mudei de ideia. Eu achava que não, mas eu fui convencido. Lendo os jornais da época, abrindo a cabeça, falando, cara, o sentimento da época era de Mundial. Logo, é Mundial. Celso e Marcel, tamo junto. E eu gosto de vocês, que vocês têm alegria na voz. Na hora de falar do futebol, vocês têm alegria na voz. Isso é importante para um programa às 10 horas da manhã. Valeu, meninos. Beijo. Tchau.
Valeu.
E é isso aí, então, queridos. Estamos terminando a Thiago Live de hoje. É, semana que vem vai ser complicado. Na segunda-feira a gente volta para falar das finais do estadual, tem Campeonato Carioca, Paulista, etc., todos os estaduais. Depois, no meio de semana, tem Libertadores. Na sexta-feira continua Libertadores. Eu não sei como eu vou fazer, porque eu vou estar nos Estados Unidos a trabalho, mas vou levar meu laptop para dar um jeito da gente falar do futebol. Deixa o like aí, seu bando de preguiçoso, cara. É só apertar o negocinho, um joinha lá, não dói nada. Você não precisa se inscrever para deixar seu like e ajuda muito na entrega do canal. Essa foi a Thiago Live desta sexta-feira. Boa Páscoa a todos. Aproveitem a família, os amigos. E segunda-feira a gente está de volta, 10 horas da manhã, para falar dos estaduais e combinar os nossos horários da semana que vem. Muito obrigado a todos. Um beijo. Tchau.